Sou o pastor Mauro Clark, pregador da mensagem a seguir. Você poderá encontrar mais do meu trabalho no site www.falandodecristo.com. O título da mensagem hoje é Sem débitos, exceto o amor. Romanos capítulo 13, versículo de 8 a 10. Romanos 13, versículo 8 a 10, diz assim o nosso texto. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama o próximo tem cumprido a lei. Por isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, que a tua palavra seja pregada com poder do alto, para penetrar em nossos corações e nos levar a ter mais vontade de amar, nos levar a sermos mais comprometidos com esse grande mandamento. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos também que haja conversão em nosso meio, haja quebrantamento de corações ainda endurecidos pelo pecado e sem ainda um arrependimento e o exercício de uma fé. Que também haja esse tipo de trabalho espiritual entre nós, vindo do teu Espírito. Em nome de Cristo. Amém. Vocês se lembram da mensagem passada em que nós falamos sobre a necessidade de obedecermos às autoridades. E é interessante a mudança de assunto aqui do versículo 7 para o 8. No 7, Paulo exorta os crentes a pagarem o que devem. Lembram? Se dinheiro, que seja dinheiro em forma de imposto e tributo, se honra, honra, se respeito, respeito. Então, com a ideia de débito em mente, ele emenda: a ninguém ficar devendo coisa alguma. E estabelece aqui, deixando de lado a questão da autoridade, ele estabelece um princípio muito valioso de vida: não deva. Esse é o princípio. Não deva. Não tenha pendências. Quando se fala em débito, a primeira coisa que vem à mente, o que é? Dinheiro. Débito em dinheiro. Como se a ordem fosse: não fique devendo dinheiro a ninguém. Um esclarecimento aqui logo de saída. Existe quem interprete esta ordem aqui de uma maneira radical, como se o crente nunca pudesse pedir emprestado nada a ninguém, ou comprar alguma coisa a prazo, ou tirar um financiamento, e por este versículo aqui ele tem que comprar tudo rigorosamente à vista. Não é isso que a passagem está dizendo. A rigor, todo mundo deve alguma coisa a alguém. Hein? Você tem um empregado, de alguma forma, e você paga o salário do empregado mensalmente, você paga no fim do mês o salário dele. No dia seguinte, você está devendo um dia do seu empregado. A dívida vai acumulando, uma semana, 15 dias, 3 semanas. Quando você chega no 30º dia, você está devendo um mês inteirinho, aí você paga. Mas você ficou devendo logo desde o começo. Se fosse levar ao pé da letra, então, todo dia ter que pagar aquele contratado. Só que mesmo assim, todo dia não é suficiente, porque quando chegar no meio-dia do dia seguinte, você já deve meio-dia de trabalho a ele, ou 4 horas de trabalho. Então vai pagar de hora em hora, mas em meia hora você deve meia hora. Então esse raciocínio não funciona, e obviamente não teria sentido. Você vai ao dentista, ele faz orçamento, você começa a fazer o trabalho, no segundo dia você desiste. Você está devendo algo a ele. Então você está sempre devendo alguma coisa a alguém, no sentido de ter um compromisso com alguém. Não é devendo no sentido de atrasar, de ter pendência, que é o que Paulo quer dizer aqui. O crente não deixa de pagar os seus compromissos conforme foi combinado. Este é o ponto. como se ele tivesse dito: honre os seus compromissos, não deixe que os seus compromissos virem dívidas ou dívidas atrasadas. Se você contratou alguém para pagar semanalmente, pague semanalmente. Se você pediu emprestado R$1.000 para pagar em 10 parcelas de 100 no dia 20 de cada mês, pague R$100 durante 10 meses no dia 20 de cada mês, não no dia 21, é no dia 20. E se não puder pagar no dia 20, vá falar com o credor, explique, faça um acordo e aquela dívida voltou a ser um compromisso, não a dívida vencida. É isso que entendo que Paulo quer dizer aqui, que eu acho, aliás, que é muito claro. Mas não é para evitarmos apenas as dívidas em dinheiro. Ele disse: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma. E eu fiquei pensando, a título de ilustração, o quê? Por exemplo, além de dinheiro. Algumas sugestões poderiam... Existem muitas outras. Encontro para acertar pendências e diferenças. Você está arranhado com alguém e mal consegue olhar no rosto dele. E sabe que pela Bíblia o certo é você se entender com a pessoa. E você sabe que o certo é você marcar um encontro com a pessoa. Marque. Enquanto você não marcar, você está devendo um encontro com aquela pessoa. É uma dívida, porque você sabe no seu coração que é o correto. Um pedido de desculpas, você ofendeu alguém, você magoou alguém, você sabe disto. Enquanto você não pedir desculpas, você é um devedor. Você está devendo, porque você sabe que é o caminho certo. E se você ofendeu alguém na frente de um grupo de pessoas, vá lá e peça perdão de frente do mesmo grupo. Se foi na frente de 1.000 pessoas, quando tiver as 1.000 pessoas reunidas, vá lá. E faça isso em público, no mesmo público diante do qual você cometeu aquela ofensa. Não fazer isto é dever. Você está devendo. Uma ajuda dentro das suas possibilidades a outra pessoa. Alguém lhe pede ajuda, ou mesmo sem pedir, você sabe que a pessoa está precisando. Aí você coloca no seu coração: vou ajudar. Lá no seu coração: vou ajudar. Vou ajudar. E aí você estabelece a maneira: quando eu receber meu salário, no fim do mês, eu vou dar R$50 para essa pessoa. Ou vou tentar arranjar um emprego. Eu conheço uma pessoa que está viajando. Naquela pessoa viajar, eu sei que está precisando de alguém que é do jeitinho que aquele meu amigo está precisando ali, ou meu irmão em Cristo. Quando a pessoa chegar, eu vou falar, ver se eu consigo. E você nunca faz. Recebe o seu salário no fim do mês, e nada de 50, nem 20, nem 10, e a necessidade do irmão lá, da pessoa lá, é a mesma, até aumentou, e você está devendo no seu coração, porque você disse para você próprio que ia ajudar. E a pessoa chega de viagem, e arranja a outra pessoa para trabalhar ali, você perdeu a chance, e nem tentou ajudar o outro, mesmo tendo prometido a si próprio. Olha, eu não vou dizer os versículos. Mas Deus valoriza o cumprimento de coisas que nós colocamos no nosso coração. Isso é dívida. Só Deus sabe. E você, que você tem a tal dívida. Mas você tem. O cumprimento de algo que você prometeu. Esse aqui é um caso complementar ao anterior. Você não só pensou em dar uma ajuda, mas você prometeu. Que é muito pior ainda. Ó, vou te ajudar, meu irmãozinho. No fim do mês, nesse mês, eu vou te dar R$50. Aí o irmãozinho fica cheio de expectativa. Claro, está contando com aqueles R$50 naquela ajuda. Aí vem fim do mês, vem o fim do outro mês, e você passa para ele: tudo bem? Tudo bom? E nunca mais fala, você esqueceu, se arrependeu, sei lá, e fica por isso mesmo. Feio. Porque você prometeu, é uma dívida, não é dinheiro, mas é, no caso até que foi... Mas se fosse uma ajuda, no caso de interferência junto a alguém, sei lá, não seria dinheiro, mas é uma pendência. E não é necessário só que seja coisa de ajuda ao outro, não. Pode ter sido um compromisso qualquer. Um mero encontro às 9h30, no lugar tal. Você não vai e não dá satisfação. Você é um devedor. Você está devendo uma satisfação a outro que ficou esperando, deixou de fazer outra coisa, talvez desmarcou o compromisso e ficou lá esperando. E você não dá a menor satisfação. Dívida de educação, de consideração, de atenção. Dívida. Cuidado com as dívidas, não só financeiras. Talvez poucos tenham dívidas financeiras no sentido de coisas vencidas e não pagas e não acertadas. Talvez poucos. Mas eu não sei se são poucos os que têm dívidas do outro estilo ou dos outros estilos que eu coloquei aqui. De tratamento de situações, de conversar, de pedir perdão, de se explicar, dar uma satisfação. E tantas outras coisas. Pendências que é tão fácil, tão cômodo deixar para trás, fingir que se esqueceu. E às vezes também é o descaso que acaba esquecendo mesmo, porque não valorizou e coloca embaixo do tapete e pronto. Dívida. O crente não é para ficar devendo coisa alguma, mesmo encontro que não foi. Mas a regra de Paulo tinha uma exceção. Vamos lá. Romanos 13, 8. Exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Aqui surge uma questão interessante. À primeira vista, pode parecer que Paulo deveria ter dito o contrário. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, especialmente o amor. Especialmente o amor. Mas o amor sai da lista de Paulo. E vira uma exceção, como se ele dissesse, o amor vocês podem dever. Estão liberados. Pode dever à vontade, pague as outras dívidas lá, compromisso, dinheiro e tal. Mas o amor não precisa pagar não. Esqueça. Seria muito estranho interpretar desta forma. Mas então como é? Paulo não tirou da lista? Exceto o amor? Não é que nós devemos ficar devendo amor aos outros. O fato é que nós sempre estaremos devendo amor. Paulo é muito prático. Eu acho joia essa praticidade, essa objetividade de Paulo. Ele conhecia a vida das pessoas. Então ele ficava sonhando uma coisa. Ele tinha os sonhos dele. Mas é muito prático no trato humano e na maneira que as pessoas estão. Ele sabia que ninguém ia conseguir amar de uma maneira total. Por mais que você pague amor, que você dê amor, você nunca saldará a dívida com ninguém. Aliás, pensar que está quite com a dívida, eu acho até perigoso, porque pode até pensar que já ama o suficiente, e aí não se preocupar com isso. Já ama no nível aceitável e não se preocupar mais com isso. Quando você quita uma dívida, você não pensa mais nela. Aliás, você é coisa aborrecida receber cobrança de um corpo que você já pagou, né? Todo mundo deve ter passado por essa experiência. É ruim. Você paga, aí vem a cobrança. É irritante, dá vontade de botar ela na justiça. Porque o outro está ali cobrando um corpo que você não deve, é desagradável. Então, cuidado em achar que você não deve amor. Porque você não vai gostar nem de ouvir falar do assunto. Não, eu já amo o suficiente. Peraí, não me cobre o que eu já paguei. O que eu devo. Cuidado em achar que você está quite com a dívida do amor às pessoas. A pureza e a intensidade do amor que Deus espera de você, por mais que você ame, mas essa pureza e essa intensidade que Deus espera de nós estará muito além do amor que nós podemos oferecer. Muito além. Por mais que você ame, você nunca vai ouvir de Deus nesta vida: eu estou satisfeito com a qualidade do amor que você tem dedicado aos seus semelhantes. Estou satisfeito, você está amando de maneira plena, exatamente como eu esperava. Nunca. Há passagens na Bíblia que se refere positivamente ao amor, com Paulo aos Tessalonicenses. Tudo bem. Mas não ao ponto de dizer, parou, topou, o que você podia amar alguém chegou no limite. Você devia R$101,30, você pagou R$101,30. Pronto. Você marcou um compromisso, não pôde ir, você ligou horas antes e disse, Simão, eu não vou poder E é o nosso compromisso. Pronto, acabou, está paga a dívida. Sim. O amor, não. Nunca vai chegar ao ponto de você poder dizer que amou totalmente. Exceção na raça humana, Cristo. Aliás, tem uma passagem bonita em João capítulo 13, versículo 1, que eu não vou desenvolver, mas quero só tocar de passagem. João 13 e 1. João 13 e 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Bonito isto aqui. Está se referindo ao amor dele pelos discípulos, mas mostra que o amor dele é total, é sem defeito, é cheio, é completo. Cristo não deve amor a ninguém. Esse ama de maneira plena. E só ele. Quanto a nós sempre deveremos amor. Não só na qualidade do amor com que nós amamos aqueles que nós já amamos, quanto na quantidade das pessoas a quem nós dedicamos amor. Talvez existam pessoas no seu círculo, ou de relacionamento, ou de pessoas que você encontra com uma certa frequência, que você poderia entrar um pouco mais profundamente naquele relacionamento e amar mais aquela pessoa de maneira prática, não ficar só num nível muito superficial. Devemos estar mais atentos a quem é que eu posso derramar mais amor, a quem é que eu posso praticar mais amor. Então não é só a qualidade do amor que nós oferecemos às pessoas que nós já amamos, mas entendo que a quantidade de pessoas que nós amamos, aumentar o círculo, aumentar o número de pessoas que são alvo do nosso amor, e amor é querer o bem do outro e fazer o que puder para atingir seu objetivo. O amor cristão, ele trabalha, ele se esforça, ele se sacrifica. O comodismo é destrutivo ao amor. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei, é a próxima frase do apóstolo. Afirmação coerente e muito interessante. Coerente com a ideia de que o amor é uma dívida que sempre teremos. Nesta carta de Romanos, já estamos quase chegando ao fim. Tem até o capítulo 16, já estamos no 13. Mas vocês sabem que Paulo já disse aqui que ninguém consegue cumprir a lei. Em outras partes do Novo Testamento também, mas aqui, próprio em Romanos. A salvação não é pelo cumprimento da lei. Abraão não foi escolhido porque tinha algum mérito pessoal diante dele, diante de Deus, para através dele Abraão ser feito a linhagem do povo judeu e o pai dos que têm fé. Foi escolhido pela graça. Israel não foi escolhido como país pelo cumprimento de lei alguma, mas pela graça de Deus e pela misericórdia de Deus. Não há quem faça o bem, Romanos 3, não há nenhum sequer, sabemos disso. Então o próprio fato de que quem ama tem cumprido a lei, já mostra que o amor ordenado por Deus não é alcançado. Porque a lei nunca será completamente cumprida por homem algum, exceto Cristo. Então, da maneira... tem sentido dizer que o amor cumpre a lei. Tem sentido dizer que nunca vamos cumprir o amor inteiro, porque a lei nunca ninguém vai cumprir. Perfeitamente coerente uma coisa com a outra. Mas, e aqui é que eu quero chamar a atenção de vocês, o tom não é de desânimo. Esse é o ponto importante. Paulo nunca desanimou ninguém quanto ao cumprimento da lei, no seu aspecto moral, espiritual, cerimonial, sim, que já tinha passado no Novo Testamento. Mas no aspecto moral da lei, espiritual da lei, na essência da lei, Paulo nunca desanimou ninguém. Aliás, nenhum escritor do Novo Testamento nunca desanimou ninguém a cumprir a lei totalmente, mesmo sabendo que seria impossível. Esse ponto é importante. Todos devem tentar, mesmo sabendo que não vão conseguir. E não deve se desesperar por isso. E aí que está o toque de Romanos. A salvação não vem daí. Não se desesperem porque não podem cumprir a lei, não podem fazer tudo o que Deus espera de um ser humano. Não, não, não. A salvação não vem por aí, não. Ah, a salvação vem pela graça de Deus, pela fé em Cristo. Até esta fé é dada por Deus. Esse é um tom lá de Romanos que vocês já devem ser doutores nisso, porque falamos muitas vezes, repisamos isso ao longo da epístola de Romanos. Então, como ele liga aqui o amor como cumprimento da lei, eu quero lembrar o mesmo tom do apóstolo Paulo. O quê? Desafio, ânimo. Não devemos deixar de tentar amar pelo fato de que nós nunca vamos conseguir. Não, não. A dívida impagável do amor que temos aos outros, que é impagável mesmo, não deve nos desanimar. Vamos pelo menos amortizar, né? Amortizar o débito aí todo dia. Senhor, amortizei mais um pouquinho. Estou tentando amar de uma maneira mais intensa, mais pura, mais bíblica e mais pessoas. Estou amortizando. E vai amortizar até tiver vida nesta terra. Mas vai amortizando. Não é para desanimar. Ame mais, sim. Versículo 9. Voltando a Romanos 13. Agora Paulo vai provar que quem ama o próximo tem cumprido a lei. É provar. Dos 10 mandamentos das tábuas da lei, 2 tábuas, como vocês bem sabem, 4 se relacionam com a adoração a Deus. E 6 tratam do relacionamento com o próximo. Dessas 6, Paulo cita 4, de uma maneira aí representativa das outras. E os próprios 10 mandamentos são representativos de muitos outros que tem na lei de Moisés. Ele cita 4 para mostrar que na base de cada um desses 4 há a exigência do amor. Ou dizendo de outra forma, que a aplicação do amor resolve ou obedece todos os 4. Não adulterarás. Ora, adultério é falta de amor com o próprio cônjuge. É falta de amor com o cônjuge do outro, se o outro é casado. Adultério é falta de amor com os filhos, com os pais do cônjuge, com seus parentes, com tanta gente que não precisa enumerar. Adultério é pura falta de amor. Não matarás. É tão óbvio que eu não vou dispensar comentários e dizer que matar o outro, ter que explicar que é falta de amor matar o outro. Não vou nem perder tempo com isso. Não furtarás. Também é óbvio demais. Se você vai roubar uma coisa que o outro tem, comprou, obteve, conseguiu, você rouba o que é do outro, você não está amando ao outro, absolutamente. Não cobiçarás. Pastor, o que cobiça tem a ver com roubar? Porque cobiça é um roubo mental. Cobiça é um roubo mental. No seu coração você quer tirar do outro o que ele tem, que é para você. Isso é um roubo mental. Lá no coração. Como Deus vê o quê? O coração. Então você é tão ladrão quanto o outro que roubou a carteira do outro. Cobiçar é roubo diante de Deus, tanto quanto levar o dinheiro do outro. Porque para Deus tanto faz. Se é a mão que tirou a carteira ou só o coração que desejou. Mesma coisa. Traz a mão que tira a carteira, já partiu do coração a ideia de tirar a carteira. Então vem tudo é do coração mesmo. Falta de amor, roubar. Subtrair o que é do outro. E se há qualquer outro mandamento, conforme aqui o versículo 9. Agora, duas observações aqui. Obviamente, Paulo não está em dúvida se havia ou não outros mandamentos lá no Velho Testamento. Ih, acho que Paulo aqui deu uma vacilada. E a memória dele falhou, ele não se lembrava mais se tinha algum mandamento. Claro que sim, Paulo conhecia muito o Velho Testamento. É uma maneira de dizer que os outros não citados também cumprem esse mesmo princípio de que o amor segue essas leis, obedece. E uma vez amando, todas essas leis estarão sendo automaticamente cumpridas. É isso que Paulo quer dizer. Segunda observação, é claro que Paulo aqui não esqueceu os mandamentos que falam em adorar a Deus sobre todas as coisas. Não, é claro que Paulo estava tratando só de mandamentos de relacionamento com o próximo. Não era o assunto dele aqui, os mandamentos que falavam da adoração a Deus. Não, isso é muito claro do texto. Se há qualquer outro mandamento, tudo nessa palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Sempre me impressionei que esta frase encontra-se num livro meio desprezado pelos crentes, porque é um livro que tem muito sangue, muito sacrifício, muitas minúcias sacrificiais. Eu não vou pedir para levantar a mão, não estamos em votação nenhuma aqui, mas seria muito interessante saber, os que sabem onde é que esse versículo está, se olhar lá para o rodapé da Bíblia, que aí é covardia que está lá escrito, mas quem sabe onde está esse versículo, talvez muitos nem desconfiem que esse versículo é do Velho Testamento. Ué, eu pensei que o Velho Testamento era lei, cumpria a lei. Olho por olho, dente por dente, que esse negócio de amar o próximo é coisa do Novo Testamento que Cristo trouxe. Eu pensei que fosse. Pensou, irmãozinho, pois corrija, porque está lá em Levítico. Um livro riquíssimo em conceitos. Levítico 19, 18. Vá lá e, se quiser, grife na sua Bíblia, se você gosta de grifar versículos importantes. Levítico, capítulo 19, versículo 18, antes de Números. Levítico 19, 18. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Estão vendo? Um verdadeiro resumo de todos os mandamentos da lei de Moisés sobre relacionamentos com os semelhantes. Numa só frase. É impressionante isso. Numa só frase. Resume tudo. Uns 25 anos antes de Paulo, uma outra pessoa já tinha se utilizado deste mesmo versículo, elevando-o à categoria do segundo grande mandamento da lei, que resume absolutamente tudo o que Deus espera de um homem quanto ao relacionamento com o seu próximo. Estou falando, obviamente, de Jesus Cristo. Vocês conhecem a passagem? E eu quero que cheguem lá. Mateus 22, 34. Mateus 22, 34. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando-o, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Interessante que ele... Aí diz, este é o grande primeiro mandamento. Poderia ter parado aqui, né? Porque só perguntaram o primeiro. Mas ele quis entrar com o segundo. Porque esse aqui foi vertical, do homem para Deus. Mas ele não queria deixar só nisso. Homem e Deus, homem e Deus. Não, homem e homens. Homem e homens. O membro... E o cabeça, Cristo, vertical, o membro e outros membros, estou com cheio na cabeça preparando a palestra da segunda conferência, preparando o coração, quando vai ser a última. Ele, cabeça, eu, membro. E uma das coisas que tem me impressionado ao verificar isso com mais profundidade é a importância do relacionamento do membro com os outros membros, em vez de só membro e cabeça, membro e cabeça. É impressionante como Cristo traçou este rumo aqui. Quando perguntam a ele, qual o grande mandamento, Senhor? Amarás o Senhor Deus, toda a tua alma, todo o teu entendimento. Ponto. Não é suficiente para o que eu quero de vocês, porque vocês estão vivendo aqui nesta terra, cheio de pessoas ao redor, semelhantes ao redor, eu quero um outro mandamento que vai complementar o primeiro. Complementar. Quer dizer que o senhor está dizendo que só cumprir o primeiro é incompleto? É. Sim, estou dizendo sim. Só cumprir o mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas é incompleto aqui embaixo do sol, porque tem o segundo. O segundo, vejam o nível a que Cristo eleva este mandamento. O que é que diz aí? Semelhante a este. Vejam o peso. Não sou eu que estou dando, não. É ele. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então Cristo resume tudo, tudo, tudo que Deus espera do homem em dois mandamentos. Um de cumprimento para cima, para o céu, e outro de cumprimento para o lado, para os seus semelhantes. Detalhe: perceberam que os dois mandamentos podem ser resumidos ainda mais num só verbo, que está presente em todos os dois. Se quiser, grife na sua Bíblia aí, porque é interessante isso. Amar e amar. Ou seja, tudo que Deus espera de um ser humano, tudo, por maiores que sejam essas letras, comando a palavra, tudo o que Deus espera de um ser humano está resumido num só verbo: amar. Amar a Deus e amar aos outros como a si mesmo. Fantástico. Versículo 10. O amor não pratica o mal contra o seu próximo. Sinceramente, eu quase pulo aqui. Quase pulo. Sabe por quê? Porque é óbvio. É óbvio. O amor não pratica o mal. Ora, mas Paulo, o amor é anti-mal, é o contrário do homem. Como é que... Mas sabe que é um grande erro nós desprezarmos as coisas óbvias e não prestarmos atenção, ainda mais quando essas coisas óbvias estão só mesmo nas Escrituras Sagradas e foram inspiradas pelo Espírito Santo de Deus? Aliás, vou ser franco com vocês. O próprio assunto amor já está muito batido. Eu acho que eu não tenho aqui 50% da atenção de vocês. Amor, 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 amar, amar. Ah, bom, eu pensei que o pastor hoje foi dizer uma novidade, uma coisa assim, bem diferente, uma mensagem bem, bem prática. Quero dar as autoridades, foi interessante, tal, mas amar. Liga a televisão, amar, veja o jornal, vem, amor, amor, te amo, amor, amor, pra lá, amor, pra cá, amor. Tudo que é lugar tem amor, outdoor, pasta de dente, tudo tem escrito amor. Palavra absolutamente vilipendiada. Cuidado com essas obviedades. Cuidado com essas coisas que você, de tanto ouvir, e esses conceitos acabam realmente caindo num cantinho escondido do seu coração e da sua mente, e você não valoriza mais, não está nem um pouco mais preocupado em entender melhor, em crescer naquilo. O que me levou a escrever o livro Você Ama de Verdade foi observar como as pessoas, crentes, não entendem o que é o amor cristão. É impressionante. É impressionante. Pastor, eu não posso fazer isso. Por quê? Não, porque isso é coisa de crente. Venha cá, isso é amor. Pastor, isso que o senhor está querendo que eu faça é amor puro. Sente aqui, vamos conversar. Procure conhecer mais o que é o amor cristão. O amor da Bíblia. Porque é uma atitude viril, forte. Ela é meiga, mas também ela é disciplinadora. E ela é dura, às vezes, e ela é mole como água. Varia na forma em que você vai tratar, dependendo de muitas situações e contextualizações, mas é o mesmo amor. Porque tem interesse no bem. E quando se tem interesse no bem de um pecador, é muito estranho Às vezes a forma de demonstrar este bem, porque tem pecado dentro, o pecado distorce tudo e confunde tudo. E eis porque o amor é tão mal compreendido. Porque é amor exercido por pecador para pecadores. E onde é que nós vamos tirar o referencial nas Escrituras? Estude na Bíblia o que é o verdadeiro amor que Deus quer para nós. Então, cuidado com obviedades. Além da alta importância que Deus coloca sobre a necessidade de amar os semelhantes, lembre-se de que você deve amor, então você tem que ser perito neste assunto. Só alguém que não tem muita responsabilidade não presta atenção a uma dívida. E quando isso se repete, tem uma palavra para expressar isso: caloteiro. Quem é sério procura pagar suas dívidas, ou no mínimo negociá-las de maneira ética e elegante com o credor. Pois quem não liga muito para a necessidade de amar é um caloteiro. Um caloteiro espiritual, porque deve, não paga. E não está ligando para o débito, não está preocupado com o que Deus está dizendo. A ninguém fiquei devendo coisa alguma, exceto o amor, porque vos ameis uns aos outros, porque quem ama tem cumprido a lei. Ame, meu irmão. Preste mais atenção a esta dívida que você tem para com o seu próximo. Cada vez que você está fazendo um mal contra alguém, você está deixando de amar. É aquela frase de Paulo que não tem coisa nenhuma de óbvia, é uma obviedade aparente. Qualquer mal, em qualquer tamanho, você está deixando de amar, de qualquer gravidade. Não precisa ser um assalto à mão armada, não. Ou um ferimento, ou um adultério, ou uma mentira pesada, um roubo. Não, uma calúnia. Um falar mal, uma fofoquinha. Um desrespeito. Um gesto de desprezo. Um olhar de ira. Uma expressão cínica. Um fingir que não viu. Cada item desse é um mal. Talvez você ache o mal muito pequeno, mas é um mal. E se é mal, não é amor. É isso que Paulo quer dizer aqui. Não é óbvio coisa alguma. Pense quantas vezes você tem cometido esse tipo de mal. Talvez diariamente, não sei. Males que chamemos de pequenos. Pequenos, talvez insignificantes na sua cabeça, na sua consciência, já um tanto quanto desligado desse negócio de mal e de amor. Pense. A maneira como você tem tratado pessoas, como você tem agido com semelhantes, nas várias áreas da vida, machucando ali, pisando no pé por lá, fofoca por lá, uma palavra rude ali, um cinismo ali, uma ironia por lá. Pense. Cada atitude desta é falta de amor. E a dívida aumentando. Em vez de você estar pagando a sua dívida, você está aumentando cada vez mais. E o trecho é encerrado, e eu encerro também, praticamente com a repetição do final do versículo 8. E diz aqui no 10, de sorte que o cumprimento da lei é o amor, já expliquei. Vamos cumprir a lei de Deus, a essência da lei de Deus. Vamos amar. Essa é a lei de Cristo. Amar a todos. Amar qualquer um. Amar até o inimigo, se nós tivermos. Vamos pagar essa dívida que nós temos para com Deus, em primeiro lugar, e para com cada pessoa que cruza o seu caminho. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo amor com que Tu nos amaste, o amor com que Cristo nos amou, dando um exemplo prático tremendo. Que conheçamos mais, ó Senhor, a vida do Teu Filho Jesus Cristo, para que possamos imitá-lo nas atitudes, nas reações, nas ações, nas doutrinas, nos ensinos, em tudo. Possamos olhar pessoas ao redor que se destacam, porque estão pagando bem essa dívida, estão conseguindo amar num nível, não vou dizer aceitável plenamente a ti, mas num nível que chama atenção junto aos outros e que brilha no meio dos outros. Que possamos imitar essas pessoas ao nosso redor. E que valorizemos sim a nossa ligação com Cristo, mas sabendo que esta ligação estará adoentada se a nossa ligação com os nossos irmãos, semelhantes, amigos, inimigos até, se essa ligação está ruim, está defeituosa, com certeza implica na outra. Porque Ele mesmo quer que nós amemos a Ele próprio e aos outros. Obrigado, Senhor, pelas Tuas Escrituras que abrem a nossa mente, os nossos corações e o Teu Espírito nos ensina essas coisas. Que o Senhor Jesus Cristo seja aqui louvado na vida de amor de cada irmão presente. E toca pessoas que não têm Cristo ainda para que o aceitem como Salvador. Em nome dEle que te pedimos e agradecemos. Amém.
Caso deseje conhecer mais pregações ou meditações e artigos de minha autoria, acesse o site www.falandodecristo.com.